Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternity S.A. sobre os resultados do terceiro trimestre de 2017. Estão presentes hoje conosco o Sr. Luiz Augusto Barcelos Barbosa, diretor-presidente da Eternity, e o Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores da Eternity. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternity em www.eternity.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternity, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor administrativo financeiro e de relações com investidores da Eternity. Por favor, Sr. Rodrigo Luz, pode prosseguir.
Ok, obrigado. Muito boa tarde a todos. Hoje nós, como foi anunciado, vamos discorrer sobre os principais indicadores e falar sobre os resultados do terceiro trimestre do ano 2017. E desde já eu agradeço a participação de todos os senhores e senhoras em dedicar esse tempo para discutir os resultados conosco. Dando início à nossa apresentação, no slide número 3, nós relacionamos aqui os principais pontos, as principais evoluções que nós conquistamos nesse último trimestre. Antes de falar desses pontos, o setor de materiais de construção, segundo a Abramat, divulgou em seu último relatório, depois de diversos meses consecutivos com desempenho negativo, o mês de setembro apresentou um resultado positivo, tímido, mas positivo. Foi um crescimento de 0,1% sobre o mesmo mês do ano anterior. Por mais que ele seja simples, mas ele já é um sinal tímido ainda de uma recuperação da atividade econômica. Então, isso faz com que as perspectivas para os próximos meses elas sejam bastante positivas. E, nesse sentido, nós operamos o terceiro trimestre do ano 2017 ainda com um ajuste nas nossas linhas de produção. Então, nós conciliamos a redução dos níveis de estoque com uma produção de uma forma mais otimizada, e assim a gente consegue adequar toda a estrutura e operacional para atender essa demanda de mercado. Tivemos nesse período um aumento de 17,9% no volume de vendas das exportações do Crisotila, isso quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, e isso é fruto dos esforços da companhia em estar direcionando toda a produção para o mercado externo. No mercado interno, o que nós podemos salientar, obviamente que quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, esse período, o volume ele é menor. Mas aqui nós trouxemos um destaque que, mesmo apesar do segundo trimestre deste ano ser o período sazonalmente mais fraco em termos de volumes, a gente consegue ter uma evolução bastante positiva. Então, nós conseguimos crescer em vendas em 13% nas telhas de fibrocimento e 20% nas telhas de concreto. Isso quando a gente compara com o trimestre anterior. É, na mesma linha, o EBITDA ajustado, ele cresceu quase 34% em relação ao mesmo período, que já é fruto de todas as ações, de algumas ações que foram iniciadas, que nós tivemos a oportunidade de discorrer e discutir com os senhores na última teleconferência, parte do processo de reestruturação e um foco um pouco maior nesses negócios e em alguns negócios que ainda estavam na companhia com uma pouca expressão em termos de resultado. E para finalizar essa parte de destaques, como consequência da redução dos níveis de estoques, que fez com que nós tivéssemos um fluxo de caixa livre fortemente impactado por isso, de uma forma positiva, a gente consegue, então, reduzir a dívida líquida da companhia em 36% quando a gente compara com o último trimestre ou 37% quando a gente compara com a posição estática de 31 de dezembro. Que isso é fruto da geração de caixa por conta de otimizar o working capital e por conta também das amortizações que nós fizemos no período. No próximo slide, falando um pouco de aspecto operacional, de vendas do mineral Crisotila, o terceiro trimestre, então, nós vendemos 30 mil toneladas, isso traz uma redução perante o mesmo período do ano anterior de 32%, e quando a gente compara com o trimestre anterior, também tem uma redução, mas num patamar menor, de 24%. Obviamente que o grande destaque nesse segmento é a retração de vendas para o mercado interno, em função das indústrias estarem usando menos o crisotil no seu processo fabril. E, consequentemente, esse volume a gente tem direcionado para o mercado externo. Então, vejo que no segundo trimestre tivemos um volume muito bom na exportação de 30 mil toneladas e esse trimestre foi de 24 mil toneladas. Lembrando que aproximadamente 5 mil toneladas ficaram retidas no porto porque elas não foram embarcadas no navio em tempo hábil dentro do trimestre que permitisse a gente reconhecer essa receita e, consequentemente, seu volume. E no desempenho acumulado, há uma retração de 25% em função desses aspectos que eu comentei há pouco. Nas telhas de fibrocimento, no terceiro trimestre deste ano, o volume de vendas foi de 169 mil toneladas. Quando a gente compara com o mesmo período do ano anterior, esse volume é 15% menor, mas comparando com o trimestre anterior, que aí já sinaliza um pouco da melhoria dos períodos, a gente tem um crescimento de 13,4%. Lembrando que todo segundo trimestre de cada ano é um trimestre sazonalmente de menores demanda, e no terceiro trimestre a gente conseguiu recuperar um pouco de volume e apresentando esse crescimento de 13%. No acumulado, 16% de retração frente ao período acumulado do ano anterior, que esse segmento é o segmento que está lastreado basicamente renda e emprego. Então, na medida que começa a ter geração de emprego, distribuição de renda, principalmente agora final do ano, com empregos temporários, geração de renda e as taxas de desemprego de uma forma ainda lenta e gradativa, mas sendo reduzida, que é o sinal que as indústrias começam a passar em função de estarem gerando novos empregos e naturalmente isso motiva o consumo, faz com que a gente tivesse esse desempenho positivo e nos períodos anteriores, principalmente até o mês de agosto, a gente sentiu um pouco em função desses aspectos que influenciam negativamente o setor de materiais de construção. No slide número 6, as vendas de telhas de concreto, aqui é importante, antes de nós detalharmos um pouco mais sobre as variações, apenas relembrar que em janeiro deste ano, a administração decidiu encerrar as operações de 4 plantas e assim operar de forma centralizada somente na planta de Atibaia. Com isso, essa decisão foi motivada e fundamentada principalmente porque esse segmento é um segmento que, mais, que é voltado para a alta renda. E a fábrica de Atibaia era uma das únicas fábricas que apresentavam um crescimento em termos de volume, e as demais fábricas não. Então, por essa razão, nós centralizamos toda a operação em Atibaia. Com isso, conseguimos capturar parte do volume dessas unidades, e assim estamos trabalhando de uma forma bem otimizada no processo produtivo e alcançando um custo bastante competitivo. Então, por conta disso, para facilitar essa análise, nós quebramos este gráfico em o que é Atibaia e o que é as demais unidades, para que, de fato, a gente pudesse ter uma base de comparação de forma equitativa. Então, com isso, nós vendemos 5.300.000 peças no último trimestre, sendo 5,1 só de Atibaia, que representou um crescimento de 20% quando comparado ao trimestre anterior. E na comparação do ano anterior, esse desempenho foi negativo em 17%, porque tem esse volume das demais unidades que não tem hoje. E assim reflete o mesmo desempenho aqui no acumulado. Mas veja que quando a gente olha acumulado, a retração somente de Atibaia ela é mínima. E isso resulta nos esforços da companhia de estar desenvolvendo o clube de arquitetos, novos canais de revenda para o produto Big, assim como maximizando o canal do B2B. No slide 7, nós vamos entrar agora para falar um pouco sobre o desempenho econômico-financeiro. O faturamento do terceiro trimestre foi de 869,8 milhões, é uma retração de 17% quando se compara com o mesmo período do ano anterior, mas em comparação com o trimestre anterior, nós temos um crescimento de 3,8%. E no acumulado, essa retração de 21%. Então, aqui nós temos, naturalmente, um impacto de vendas do mercado interno, que contribuiu significativamente para essa retração de 17%, e que compensaram integralmente os esforços da companhia em estar reposicionando o preço do produto. E na exportação, a elevação de 33, a receita foi de 33 milhões, com forte contribuição do volume adicional conquistado no mercado externo. Temos uma leve contribuição em função dos fatores de câmbio, mas o principal fator aqui é o volume adicional que a companhia conseguiu colocar no mercado externo. Na margem bruta, no slide número 8, esse é um quadro novo que nós começamos a apresentar desde a última reunião. Aqui a ideia é a gente passar um pouco sobre a rentabilidade operacional. Então, nós tivemos aqui no segundo trimestre do ano de 2017 uma margem bruta reportada de 25%. E uma margem bruta recorrente de 30%. Então, essa margem bruta recorrente, nós desconsideramos alguns produtos que foram quebrados em função de estarmos utilizando novas tecnologias. Então, isso como é algo pontual e não recorrente, a gente fez este ajuste para termos uma margem que refletisse a realidade do negócio. Da mesma forma, se fez, então, com o terceiro trimestre de 2017, onde a margem bruta e recorrente caiu para 28%, uma redução de 2 pontos percentuais, e aqui está ligado diretamente a uma menor participação da fibra do amianto no mercado interno. A composição de custo, quando se compara com os trimestres anteriores, era praticamente inalterada, sendo os itens de principais relevância matéria-prima e mão de obra para os segmentos de fibrocimento e telhas de concreto, e na mineração, mão de obra e materiais são os dois mais significativos. E aqui a companhia continua centrada nos esforços na redução de custo fixo, no ajuste da estrutura, para que a gente possa ter uma melhor margem de rentabilidade para cada linha de atuação. No slide número 9, no EBITDA ajustado e recorrente, a companhia reportou então um EBITDA de 15,7 milhões no último trimestre. Quando se compara com o mesmo período do ano anterior, é uma retração de 32%, mas tem uma evolução bastante significativa quando a gente compara com o segundo trimestre de 2017, que é uma evolução de 34%. Então, desconsiderando todos os itens não recorrentes de reestruturação, outros gastos em função de usarmos novas tecnologias, o negócio em si já tem uma evolução bastante expressiva quando comparado com o último trimestre. E no acumulado, uma retração de 35%. É importante frisar aqui que, apesar de termos a retração de 2 pontos percentuais na margem bruta, a companhia tem centrado os esforços na redução do seu SG&A. E assim tem minimizado esses impactos no EBITDA. Então, o importante é que daqui para frente a companhia passe a atuar com uma estrutura muito mais enxuta, muito mais competitiva, e quando apresentar os melhores demandas em termos de mercado, ele tem condições de se manter as mesmas condições de mercado, de pressão e de custo por conta da inflação, termos um resultado mais favorável. No slide número 10, é uma tabela apenas para demonstrar a reconciliação do EBITDA até o prejuízo líquido que foi reportado. Então, no terceiro trimestre de 2016, o prejuízo reportado foi de recorrente foi de 2,9 negativo, e nesse trimestre 8,2. Mas quando se compara com o trimestre anterior, o prejuízo reportado foi menor do que o tri anterior, que já é reflexo das ações que estão sendo implementadas na companhia, e que gradativamente vai neutralizando esse prejuízo. No slide número 11, no endividamento, esta é uma grande conquista que a companhia alcançou nesse trimestre. Nós tínhamos ali no final do ano 2016 uma dívida bruta de 124 milhões, com uma dívida líquida de 116 milhões. Que é um dado muito parecido com o mesmo trimestre do ano passado. E esse trimestre de setembro, nós encerramos então com uma dívida bruta de 100 milhões. Então, aqui, obviamente, tem uma pequena parcela por conta de variação cambial, mas a parte mais expressiva são as amortizações que a companhia efetuou dentro do seu cronograma de amortização, além de ter migrado algumas dívidas para melhorar a qualidade do custo médio do endividamento. Então, algumas dívidas mais onerosas, principalmente na mineração, nós conseguimos fazer a migração desse perfil de dívida e hoje temos uma qualidade de dívida muito melhor do que nós tínhamos lá em 2016. E a dívida líquida, nós encerramos o trimestre, então, com 73 milhões de dívida líquida, que é uma retração de 37% frente a 2016. Quer dizer, além da redução por conta das amortizações, aqui é possível notar o impacto da geração do fluxo de caixa livre, que resultou numa elevação nas disponibilidades da companhia, antes de 7, 8 milhões para hoje 26, 27 milhões. Então, isso fez com que a companhia atingisse esse nível de dívida, que nós vamos continuar trabalhando fortemente para reduzi-la. Na origem da dívida, 51% moeda nacional, 49% estrangeira. É importante frisar que desses 49% de dívida em moeda estrangeira, 100% dessa dívida está redeada de forma natural com contas a receber da exportação. Então, por mais que haja oscilações por conta de câmbio, o bottom line da companhia no consolidado, ele não é afetado por isso, porque dependendo da controlada, a gente tem uma posição ativa ou em outra controlada tem uma posição passiva, fazendo com que no consolidado isso seja netado. E no fluxo de amortização, o principal fluxo está aqui em 2017, que está atrelado 100% ao contas a receber. Como o contas a receber da exportação tem um prazo médio de recebimento de 120, 150 dias, a gente faz as operações com o ACE para poder fazer frente a capital de giro. Então, praticamente, esses recursos, essas dívidas, ficam lastreados com o contas a receber, fazendo assim com que a geração de caixa específica da companhia para amortização deste fluxo ela seja mínima. Então, boa parte desse volume de 2017 e 2018 está atrelado a esse contas a receber que eu citei. No slide número 12, abordar um pouco sobre a questão jurídica do amianto no Brasil, divulgamos alguns fatos relevantes nesse período por conta de alterações no processo, principalmente no Supremo Tribunal Federal. De uma forma bem sintética, bem objetiva, nós tivemos o início do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Foi julgado a DIN que questionava a Lei Federal 9055. Essa ação, então, foi julgada e a DIN foi considerada constitucionalmente inválida. O que eu quero dizer com isso? Que a votação ali foi de 5-4 para que a Lei Federal pudesse ser considerada inconstitucional, precisaria de 2/3 dos ministros presentes. Como estavam presentes 11 ministros e 2 não participaram da votação porque se julgaram impedidos, nós tivemos então 9 ministros. Desses 9 ministros, precisaria então de 6 votos para considerar a lei federal que regulamenta o uso do amianto no Brasil de forma inconstitucional. E dos 6 votos, 5 votos foram nessa direção. Então, como não atingiu a maioria constitucional, a lei foi considerada válida constitucional. Na sequência, foi dado a continuidade no julgamento da ADIM do Estado de São Paulo, E aí no estado de São Paulo, os ministros entenderam que a lei teria validade, e incidentalmente eles disseram que para o estado de São Paulo a lei federal não teria validade. Então, em São Paulo, prevalece então a restrição de uso ao amianto, e que para a companhia, não, como nós não temos fábrica no estado de São Paulo, não traz nenhum impacto, até porque a companhia já atendia a demanda do mercado do estado de São Paulo com os produtos sem amianto. Então, naturalmente, haverá a tendência das demais ações que ainda aguardam o julgamento, se provavelmente seguir esse caminho da lei de São Paulo. Nas ações civis públicas, nós tivemos alguns movimentos, como o ingresso da ação civil pública de Simões Filho sobre a nossa fábrica da Bahia. Basicamente, ali há dois pedidos, um pedido por dano moral coletivo no valor de 225 milhões e o outro que é a substituição do uso do amianto num prazo máximo de 10 dias. A companhia apresentou seus recursos e aguarda os próximos movimentos por parte do juízo e da outra parte. Esta ação de Vitória da Conquista sobre uma mina, antiga mina, que foi encerrada na década de 60, é uma mina que não foi a Eternit que operou, mas era uma mina da Sama, cuja proprietária da Sama hoje é a Eternit. Então, eles estão discutindo questões de saúde, questões ambientais, e o juízo resolveu, com base num pedido do Ministério Público, aceitar esse pedido e majorar o valor do dano moral, que inicialmente era de 20 milhões, para 500 milhões. Então, segundo os nossos consultores jurídicos, a probabilidade de perda para a magnitude desse valor é considerada como remoto, que não faz sentido. E todos os itens ali da ação a companhia já cumpria, e como é uma unidade que não estava em funcionamento já há décadas, isso não traz, do ponto de vista operacional, impactos para a companhia. Essa do Rio de Janeiro era já uma ação bastante antiga, que teve o seu trânsito julgado, mas para fins práticos e operacionais também não traz nenhum impacto para a companhia, porque na operação do estado do Rio de Janeiro, a companhia já atendia a demanda de produtos contendo amianto para esse estado. E de acordo com o nosso último fato relevante, por conta de todas as pressões da questão jurídica do amianto, a companhia ela vem de forma gradativa fazendo a substituição do amianto nas telhas de fibrocimento. Então, isso, naturalmente, vai reduzir bastante essa pressão jurídica por conta da pressão do banimento. Por outro lado, essa substituição, naturalmente, ela faz com que a capacidade produtiva da fábrica de Manaus seja elevada. E essa redução de vendas de amianto do mercado interno, a gente tem centrado os esforços para escoar essa produção com novos clientes na Ásia, ou até mesmo desenvolvendo outros mercados para o destino desse amianto. Então, são esses os principais temas relacionados à questão jurídica e as suas consequentes ações por parte da companhia. Sobre as demais ações civis públicas do estado de São Paulo e Rio de Janeiro, assim como a do Paraná, elas permanecem no mesmo status da nossa última teleconferência. E para finalizar essa apresentação, aqui relatar um pouco sobre as perspectivas. Então, como eu disse inicialmente, as indústrias já começam a gerar postos de trabalho, isso também está ocorrendo no grupo. Meses anteriores, onde nós reduzimos a estrutura para poder buscar esse equilíbrio com também a redução dos níveis de estoque para fazer frente à demanda de mercado, em algumas regiões a gente já se vê obrigados, de uma forma até positiva, a recompor alguns turnos, que é o reflexo dessa gradual recuperação que as indústrias, que o setor, que a economia vem apresentando. Mesmo assim, como o primeiro semestre ele foi bastante impactado por essa diversidade econômica, a Abramate espera que o ano de 2017 seja encerrado com uma retração de 5% no seu faturamento. Assim como o Bacen estima que a construção civil fechará negativo em 2,1% e haverá aí uma recuperação na atividade econômica nacional de 0,7%, impulsionada por outros segmentos, principalmente serviços e água. Do parte da companhia, a companhia continua, então, no seu ajuste de estrutura operacional, comercial e administrativa, assim, passando este período e tendo a retomada, terá condições de ser mais competitiva. Isso também passa pelo redesenho da área comercial, com a conquista de market share de algumas regiões onde a companhia perdeu esse espaço, assim como a conquista de outras regiões que, estrategicamente, a companhia entende que tem que ser livre. Além de uma adequada precificação de todo o seu portfólio, que isso resultará, naturalmente, em melhores margens operacionais. Em termos de negócios, o reposicionamento de mercado das telhas de fibra cimento, que está atrelado a esse redesenho da área comercial, na parte da mineração, a maior atuação no mercado externo, como eu disse há pouco, buscando escoar esse volume que era vendido no mercado interno para o mercado externo. Nas telhas de concreto, diversas ações já foram implementadas para restabelecimento do clube de arquitetos. Naturalmente, o resultado não aparece de imediato, ele vem a médio e longo prazo, mas as vendas para esse canal B2C são vendas que resultam em melhores rentabilidades para a companhia. Na parte de fibras de polipropileno, que é a unidade de Manaus, estão procurando elevar a ocupação de Manaus. Então, com essa migração natural do amianto nas telhas de fibrocimento, está fazendo com que a ocupação de Manaus seja elevada, principalmente para o final deste ano, além de diversificar as vendas para terceiros, ou seja, fazer o mesmo papel que a Sama fazia para terceiros no amianto. Então, isso é um trabalho de médio e longo prazo que naturalmente pode ocorrer. Na parte de louças sanitárias, uma atuação maior nas regiões norte e nordeste. Aqui em louças sanitárias, a companhia obteve no último período uma melhoria em termos de resultado. Lá no quadro de reconciliação do EBITDA para o resultado final, a gente já vê uma melhoria ali de R$1 milhão na comparação entre períodos relativo a esse negócio, que é em função basicamente da conquista da área produtiva, na elevação do yield, operando com um yield bastante satisfatório com a perda mínima. E o próximo passo é diversificar o portfólio para que a gente possa ter um melhor equilíbrio entre rentabilidades desses segmentos de atuação. E, por último, a expansão de outros produtos em materiais de construção, como citado na teleconferência anterior, de metais sanitários e caixas d'água de polietileno. segmentos esses que a companhia já atua. E como consequência dessas principais ações, tem por objetivo a melhoria da rentabilidade de todas as unidades de negócio, a geração do fluxo de caixa e redução da dívida, que é o resultado que, de uma forma bastante satisfatória, a gente conseguiu entregar nesse último trimestre, e além de operar com margens positivas, buscando a rentabilidade que é um nível de rentabilidade melhor para a companhia. Então, sobre a apresentação, esses são os principais destaques do período. No último slide estão os contatos da área de RI e nós estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1, estrela 1. Novamente, para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz para as considerações finais.
Ok. Como eu disse há pouco na nossa fala, nós temos então uma melhoria leve e de forma gradativa no desempenho econômico e que, se mantido este desempenho, essas condições de mercado, juntamente com todo o ajuste que a administração está procedendo para a companhia em todos os seus negócios de atuação, naturalmente a companhia tem condições de apresentar resultados melhores e operar de forma com margens e com bottom line positivo. Sazonalmente, o segundo semestre, principalmente o quarto trimestre, são períodos de para o fibrocimento de melhores demandas, porque há geração de empregos temporários, distribuição de renda, 13º, e é um período que antecede o período de chuvas. Então, a população que tem necessidade de cobrir sua casa, ela precisa fazê-lo nesse período para que possa passar o período de chuvas já com sua casa coberta ou reparada, que seria a reposição. Então, naturalmente, o quarto trimestre é um período em termos de demanda, assim como foi o terceiro, sazonalmente melhor do que o primeiro semestre para a companhia. E, juntamente com todas as ações que a diretoria vem, junto com a administração vem implementando, resultarão em melhores patamares de rentabilidade para todos os seus negócios. Então, gostaria de agradecer a participação de todos os senhores em nossa teleconferência. E se porventura haver alguma dúvida ou precisar de alguma informação, contate a área de RI que estaremos à disposição para atender a todas as demandas por parte dos investidores de mercado de capitais. Então, mais uma vez, agradeço a disponibilidade de tempo e dedicação dos senhores e senhoras em participar dessa teleconferência conosco. Desejo uma excelente tarde a todos e um bom final de semana. Muito obrigado.
A teleconferência da Eternit S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.